está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Lançada a nova versão online do mais importante dicionário de Esperanto. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
A Biblioteca Alessandrina, na cidade universitária de Roma, vai realizar logo mais um evento cultural pelos 18 anos do projeto Esperanto da Escola de Verdelho. Estão programadas apresentações sobre a história da língua, sua proposta pacifista e a participação de grupos esperantistas e alunos da Escola Fratelli Bandiera. A transmissão será ao vivo pelo Zoom e aberta ao público. O cantor colonês Chris Fred lançou seu primeiro álbum em Esperanto. O título é O Amor Nos Protege. Gravado entre março e agosto em Goma, no leste da República Democrática do Congo, o projeto contou com o apoio linguístico de Miguel Gutierrez Adures. As faixas misturam a música tradicional africana com a eletrônica, marcando uma colaboração internacional entre a instituição Esperanto France e o selo Vinil Cosmo. A masterização foi concluída na França, utilizando tecnologia analógica para preservar a autenticidade sonora. O álbum está disponível na plataforma da gravadora. Foi publicada na internet uma série de vídeos sobre o Congresso Universal de Esperanto deste ano. As atividades aconteceram em Brno, na República Tcheca, entre os dias 26 de julho e 2 de agosto. As gravações incluem apresentações musicais, passeios históricos e entrevistas com participantes de vários países. Também foram lançados materiais educativos e promocionais. A organização promete publicar em breve a íntegra das atividades, ampliando o acesso ao conteúdo esperantista. Inscrições abertas para o Congresso Virtual de Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce.
Entre os dias 4 e 7 de dezembro, acontecerá o 6º Congresso Virtual de Esperanto. O evento será totalmente online e gratuito para membros da Associação Universal de Esperanto que se inscreverem até 23 de novembro. O tema é Esperanto e Tecnologias como pontes de paz e confiança entre os povos. Estão programadas palestras, treinamentos, bate-papos temáticos e apresentações culturais. Interessados podem propor atividades até 9 de novembro e organizações esperantistas terão espaço para se apresentar na feira virtual do movimento. A expectativa é superar os quase 1.300 participantes de 89 países registrados na edição anterior. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce.
Um giro pelo movimento esperantista. A editora Loren lançou o livro Esperanto, Língua Internacional Neutra Auxiliar. A Associação Universal de Esperanto lançou o plano estratégico da entidade para o período de 2025 a 2030. A cidade de Machado, em Minas Gerais, receberá nos dias 25 e 26 deste mês o Encontro Sul Mineiro de Esperanto. A Rádio Rio de Janeiro apresenta neste domingo às 6 da manhã mais uma aula do programa Curso de Esperanto pelo Rádio.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A nova versão do PIV, dicionário completo e ilustrado, está disponível em formato de teste na internet e promete mudanças significativas. Liderado por Bert Luvenergren, o projeto aposta em uma edição digital acessível e constantemente atualizável, com revisão profunda na estrutura dos verbetes, maior clareza nas definições e eliminação das inconsistências históricas. A equipe também revisou milhares de exemplos, corrigiu atribuições indevidas e reduziu o uso de abreviações, além de incluir imagens realistas e dados de frequência de uso. Embora uma versão impressa esteja prevista, a prioridade é consolidar o formato online como referência principal para os falantes da língua internacional.
Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Comunicando, Givanildo Costa.
Estamos de volta para vocês, é? Tá ouvindo? Como? Não está ouvindo? A semana que vem? Vê agora. Ouça agora, garoto. Garoto de todas as idades, maravilha, hein? Pois é. Vai estar participando conosco a Cirlei Santos Bonantago, rapaz de Ivanildo Costa. Muita luz e paz. Muito bem, legal, minha garota. Cirlei, gostou de garota? A garota. Ah, sentiu firmeza, não? Esse outro aqui que mandou pra mim, Libânia Vieira Bonantago, obrigado, Libânia. A Mônica Alves Linhares, Mônica que está estudando, esperando com a gente, que bom, que legal. O Henrique Miranda que vai apresentar o programa daqui a pouco, Bonantago. Cida Loyola, Givanilda, amei o samba. Coloro, gostou?
Samba dela coloro.
É, eu posso mandar pra ela o texto pra ela cantar depois. Manda. O Pedro Luiz está dizendo que a letra é acerta. Olha, ele sempre acerta, hein? Ele sempre acerta, pessoal, hein? Será que é na A? O nome todo do nosso querido Zamenhof, presta atenção. Na letra A, Luiz Lázaro Zamenhof? Ou será que é na B, Lázaro Zamenhof? Ou na C, Lázaro Luiz Zamenhof? Valendo, hein? O livro Doutor Esperanto e um broche bonitão, Me Amas Esperando. Ele está dizendo que a letra é C. Pois é. A Maria Luísa, em Nova Consulta, mandando aquele abraço. Obrigado, garota. A Cileia, novamente, Bonantago, menina, disse Salles. Gostou?
Menina, ótimo.
Rapaz, Paulo Sérgio, gostou do rapaz? É. Viu? Você tá na flor da idade, viu? Pois é. Ditinha, Bonantago, Givanildo de convidado. Obrigado, garota. Quem mais? A Rogéria Tavares, um sábado abençoado para todos nós. Muito obrigado, minha jovem. Também o Márcio André de Niterói. Bonantago, minha estimada Givanildo e todos da rádio. Obrigado. O Márcio André, lá de Niterói. A Maria Luísa de Nova Iguaçu, novamente. Gratulo disse, gostou? Bela música, quer ver?
Corandão,
Eu sou amiga também, eu só vou elogiar. Brincadeirinha, na verdade, sabe, muito bonita. Tem outra música, como é que é aquela música aqui? Como é que é? Aquele blue que você canta, como é que é? Como é que é aquela música? Ela tá fechando tanta música, ela não consegue lembrar. Como é que a gente no final fazia isso?
Tá.
Como é que é aquela música? Lembra pra depois cantar junto?
Eu lembro.
Vou fazer a nossa drupa. É. Tô rica ou tô rouca?
Não, você canta muito lá em cima, eu não aguento acompanhar, minha voz é pequenininha.
Pois é, pessoal. Portanto, quero que você diga urgentemente, participa com a gente. Pedro Luiz já tá participando, tem mais gente participando? Ih, rapaz, Laura canta, aliás, se aproveitar, pessoal. Nesse momento, está acontecendo, há anos que nós fazemos isso, um passeio pela cidade, os pontos turísticos da cidade, feito por uma amiga nossa, da nossa cooperativa. A Laura Alcântara, neste momento, está, olha que interessante, num ponto turístico do Rio de Janeiro, na pequena África, ali, próximo ao Cais do Porto, não é isso? Então, ali, ela vai estar tendo um encontro agora, 10 horas, aí na rua Sacadora Cabral, 152, e olha o roteiro: Hospital dos Servidores, Chafariz do Valongo, Cais do Valongo, Trapiche dos Escravos, Antigo Banheiro Público, enfim, vale a pena, pessoal. Todo mês nós temos a Laura junto com o nosso querido Almir, esposa e demais companheiros, visitando, falando em Esperanto. O mês passado teve lá junto um amigo nosso com uma amiga dele da França, porque escutou o nosso programa, foi participar. Está muito em cima, mas o mês que vem nós vamos antecipar, vamos dizer, com mais antecedência. Vamos voltar para o nosso bate-papo. Como é que você se sente como tradutor da obra da nossa querida Dirce Salles?
Então, Givanildo, você sabe que eu aprendi Esperanto quando era criança, né? Graças ao meu querido e saudoso pai, que me orientou para estudar Esperanto, eu aprendi Esperanto com 11 para 12 anos de idade. E durante toda a minha vida, eu posso dizer, se assegurar, eu não sei como seria a minha vida sem Esperanto. Sim, sim. Não posso imaginar, porque eu dediquei uma boa parte da minha vida a esse prazer, prazer de ser esperantista. É uma coisa muito gostosa ser esperantista, viu, Givanildo? E a minha atividade, talvez mais intensa, talvez tenha sido a atividade de tradutor. Eu tenho me dedicado a traduzir obras da literatura brasileira para o Esperanto, para divulgar autores brasileiros no mundo inteiro, no mundo esperantista. E tenho feito esse trabalho com uma certa regularidade, ele tem sido reconhecido, graças a Deus, é muito bom isso. E agora traduzir Dirce Salles é uma coisa espetacular.
Isso é fama,
né?
Internacional.
Eu sempre gostei muito de literatura infantil, infanto-juvenil.
Infantil para jovem também, o trabalho dela, né?
É, eu tenho alguns livros infanto-juvenis publicados pela Associação Paulista de Esperanto, mas que não fizeram nem uma gotinha do sucesso que o livro da Dirce Salles faz.
Olha aí, que legal,
porque,
né?
A Dirce Salles é outro patamar como escritora
infanto-juvenil.
É outro nível.
Outro nível, né? É verdade.
Mas eu tenho um livrinho chamado Catarina Laeta.
Catarina. E eu
vendendo na
Catarina.
Vai estar lá divulgando.
Então, é um livro infanto-juvenil, também educativo, do cuidado que devemos ter com os animais, mas não consegui ter a projeção que Dirce Salles... Então, traduzir o livro da Dirce Salles tem sido uma experiência muito, muito bonita, muito gostosa, porque a gente pode traduzir conversando com o autor. A gente pode tirar dúvidas a respeito das nuances, das intenções do livro com o próprio autor e até com a ilustradora, aquela jovem lá de Aparecida, Bia Ballot, que também é uma moça muito valiosa, muito talentosa. Então, eu vou dizer para você, esse livrinho da Dirce é uma preciosidade, é uma pérola que a gente tem que recomendar aos esperantistas, aos simpatizantes do Esperanto e ao público, de modo geral, porque é uma obra educativa. A Dirce passou a vida educando, ela é uma educadora nata e está produzindo agora literatura educativa de alto nível. Então, isso a gente só pode recomendar, né? Eu tenho a honra de ter sido tradutor desse livro, acho que valeu a pena o trabalho.
Além da Crivetso, a criatividade da Dirce... Ela também tem o seu veio teatrólogo, é isso?
Dramático,
que legal. E aí, eu estou lembrado de que há um tempo atrás, ela estava participando de uma atividade lá no SERJ, e ela criou um negócio de um teatrinho de leve ali para a gente. Então, participou uma porção de gente e participou também um amigo nosso que parece que usa Merruf. Conta pra gente como foi essa história, minha jovem.
Essa foi diferente, né? Uma brincadeira, um esquete que eu fiz, onde discutíamos sobre a questão do Esperanto, o da Uriga, né? As dificuldades que as pessoas sentem dar continuidade e tal. Às vezes você começa a dar aula para um grupo de 9, 10 pessoas, daqui a pouco fica 5, daqui a pouco 3, um. E aí, então, uma das pessoas pergunta, né? Como é que a gente resolve isso? Só mesmo o próprio Zamenhof aparecendo aqui para conversar. E aí o Saulo, né, que tem lá uma foto
Saulo
que é
Vanderlei.
Parecida. Aí o Saulo entra e pergunta... Kielner, né? Por que não? E aí a gente brinca um pouquinho. Então foi, quer dizer, essa e outras que a gente vai brincando.
Mas
né?
O que ficou impressionante, fiquei muito impressionado dos demais, do público, foi que de repente no palco apareceu o Zamenhof. Imaterializou-se, que coisa! Foi muito interessante aquele momento.
E
né?
A reação das pessoas é muito boa, né?
É muito legal, né?
Muito interessante. É.
Agora, disse, com relação. Essa atividade em que você muito faz, ligado ao Esperanto, Mas você também teve, quando professora, atividade junto com pessoas, com algumas crianças especiais, ou jovens também.
Educação especial, eu trabalhei
durante... Como é que você sentia, por exemplo, a Maria América, a esposa do Helder, está usando o Esperanto para pessoas, crianças, sim, jovens que têm autismo. Como você percebeu naquela oportunidade, você ensinando Esperanto, você ensinando, naturalmente, sem texto, chegou a fazer algum teste com essa meninada, você sentiu eles... receptivos para isso, porque a Maria Amélia, junto com o nosso querido Helder, estão vendo coisas incríveis. Aliás, o Alberto Flores criou um trabalho lá em Volta Redonda, que esperantoterapia, chegou até a fazer um artigo, muito interessante. Você tem alguma coisa nesse aspecto? Você chegou a ver alguma coisa?
Não, então...
Você teve até na CAPEM.
Sim, o pessoal da CAPEM, do...
Antiga CAPEM.
Nossa, eles foram espetaculares, né? Eu comecei um projeto chamado Projeto Identidade, mas eu comecei esse projeto em português, naturalmente, por conta dos meus alunos que eram surdos, né?
Sim, surdos.
Então a gente começa trabalhando ali a partir do eu. Você trabalha a língua não a partir do objeto, né? O The Books on the Table, famoso, né? A gente começa pelo eu mesmo, né?
Sim.
Enfim. E aí, então, quando o subprojeto estava basicamente concluído, um espírito se aproximou de mim e falou, passa para o Esperanto. Eu falei, eu não tenho capacidade, não.
Só um instantinho, Como é que esse espírito se manifesta? Porque muita gente que não é espírita, quando fala de espíritos, olha aí, como é que foi esse momento? Você escutou a voz, você viu? Porque há muita gente que não acredita, que não acredita, é uma lei da natureza. Mas até eles concluírem, como é que foi esse momento?
Se aproxima e fala para você.
É, né? Mesmo?
Às vezes você ouve auditivamente, às vezes você ouve na sua própria mente.
Talvez vê também.
Também. E aí, então, eu falei, eu não tenho capacidade, não. Aí ele repetiu a ordem, eu não esperei a terceira, falei, nossa, eu vou lá, e comecei a fazer. E aí depois eu levei para o Afonso, né, Afonso Soares, e mostrei a ele, aí eu falei, Afonso, corrige meus erros aí, por favor, e tal. Aí ele, com aquela boa vontade de sempre dele, né, aliás, um abraço grande para você, Afonso. E então o Afonso, quando terminou aquilo tudo, ele disse assim para mim, leva para o César Reis, lá no La Fabiano. Eu falei, mas eu não conheço o César Reis, na época eu não conhecia. Aí ele falou, vou fazer um bilhetinho.
O César Reis é incrível, na verdade.
O César Reis tem um projeto para crianças. Mas eu achei que o projeto de César Reis já estava pronto e que ele fosse aproveitar alguma coisa. Ledo engano, né? Eu cheguei lá e mostrei a ele, o Afonso fez um bilhetinho. Aí ele falou, o César Reis perguntou assim para mim, você quer quanto por esse projeto? Eu falei, eu não quero nada, eu recebi tudo de graça. Aí ele falou, qual o seu tempo de disponibilidade para você passar isso aqui? Eu falei, professor, eu só tenho um dia na semana, serve? Porque eu trabalhava de segunda, um dia no mês, mas era a minha folga. E aí, então, eu ia para lá, para a casa de Valentina, né, ali na Vila Militar, que você conhece, e eu passava aquelas informações para as monitoras, porque eu não tinha tempo de ficar com as crianças. E as monitoras passavam para as crianças. Então foi um período maravilhoso, assim, né, muito, e assim, música, a teatralização nunca faltou. Porque agora,
O César Reis é incrível, né?
Nossa!
Ele agora lançou um livro, 2357, 500 anos depois. O livro é incrível, altamente criativo.
Você leu?
Eu tô lendo.
Ah, tá lendo, eu li.
Que maravilha aquele livro do César. Aliás, ele está vindo, está para chegar, já entrevistei eu aqui, falando sobre o livro, e está sendo intimado, desculpa, César Reis, a vir aqui novamente para lançar
outro
livro.
Já tem outro livro.
Muito bom aquele livro dele.
O César Reis falou que agora é o quarto é. Nós temos três E's, né? Evangelho, Espiritismo, Esperanto e Educação.
Educação.
Quatro E's.
Muito maravilha. Agora, disso nós estamos quase ao final. Paulo, prepara-se que você depois vai ser convidado, intimado a participar com a gente.
Com todo prazer.
Com todo prazer. Vamos marcar um dia, que esse homem conhece muita coisa. Nós queremos trazer ele para a rádio Rio de Janeiro. Uhum. Ele é espírita também, tem uma voz maravilhosa. É igual o Renault Hetmanegger.
Agora, deixa eu falar uma coisa. Aí, já falei lá fora, né? Agora eu vou falar. Posso falar aqui para todo
mundo?
Pode,
sem problema.
Então, aí a gente pode pensar em fazer um teatro, né? Rádio teatro, né? Aqui, quem sabe?
E não, né? Por que não?
E aí, estreando quem? Lari Belém Amaral Peto. Pode
tudo
ser?
Bem, pode. Vamos pensar no assunto.
Uhul,
vamos pensar, maravilha. Né? O Esperanto, a Rádio Rio de Janeiro talvez seja a única, uma das poucas no mundo a divulgar o Esperanto com AM, com regularidade. Uhum. Com o advento da internet, muita coisa fazemos. Mas AM, que é todo um aparelhamento caro, difícil. Eu faço parte do conselho e fiz parte da comissão para transferir, para fazer que a rádio se tornasse FM. Uhum. E que dificuldade foi? Tivemos que desistir em função de ser muito caro o local para você estabelecer a torre, essa coisa toda. Enfim, então, voltando a esse mesmo assunto, antes de a gente terminar, nós fazemos parte também lá do CERJ, do Serviço de Esperanto. Eu, você, Alcione,
DeLong. E a gente briga, né?
E a gente
pois
briga.
Pois é.
E nós estamos organizando o 32º Encontro Espírita Esperantista, que vai acontecer em Petrópolis, que o nosso querido Márcio lá de Petrópolis está escutando. É. Diz alguma coisa sobre esse trabalho que vai acontecer no primeiro domingo de dezembro. É dia 7, né?
É. De dezembro. Dia 7 de dezembro.
Diz alguma coisa para
a
gente.
Então, a gente vai, mais uma vez, né, com a graça de Deus, trabalhar em prol dos três E's, como sempre, Evangelho, Espiritismo e Esperanto. E vamos falar sobre a família.
Sim.
Né? A família universal. E o Esperanto está em pauta.
Mas tem alguém já convidado? Já tem alguém no meio?
Tem. Convidado é o Paulo.
Sim, o Paulo que não pôde fazer. Aí entrou um outro.
Ah, não. O Paulo não vai fazer a palestra, mas ele vai...
Vai ser artista de teatro.
Ele vai ser artista de teatro.
Rapaz, se prepare. Porque o palestrante será o nosso queridíssimo amigo lá
Leandro
de Minas
Abraão.
Gerais.
Leandro
Abraão, que é o presidente da Associação Espírita Esperantista em nível internacional.
Mas ele vem de Brasília, né?
Hã?
Ele vem de Brasília.
Não,
né?
De Uberlândia. Agora mora em Uberlândia.
Ah, é?
É, Uberlândia. Ah, e a vice-presidente é uma moça do México, Araceli, que escuta o nosso programa também. Uhum. Meus amigos, nós estamos quase terminando. Que pena. A senhora não disse. Paulo, não fica assim. Traz um lenço para ele, por favor. É brincadeirinha, não está chorando, não. Na verdade, eu estou brincando. Jovens amigos, suas últimas palavras, porque a Mônica está dizendo que a letra é assim. Será que ela tem razão? A Ieda da Bahia está dizendo que Givanildo, legal, estou aqui também escutando o programa. O José Manuel está mandando aquele bom dia. O Márcio André, lá de Niterói, está mandando aquele abraço. Irapuã, meu amigo, está mandando Bonantago de Ivanildo e Jovem Senhora e Jovem Senhor. Gostaram?
Eita!
Dizendo que a letra C. Tá bom, pessoal? Nós estamos terminando. Paulo, suas últimas palavras, rapidinho, porque nós estamos terminando. Por favor.
Grande prazer estar aqui com vocês, Ivanildo. Parabéns pelo programa, parabéns pela divulgação. Eu acho que o Esperanto merece esse seu trabalho. Parabéns.
Obrigado. Dalgo, Carolo. Disse, me ajuda.
Ah, como sempre, obrigada. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui sempre, né? Sempre que a gente pode. E pode convidar mais vezes.
Yes. Prepare-se. E aí, quem disse que a letra correta é a letra C? Claro, o nome do Zamenhof é todo. Lázaro Luiz Zamenhof, não Luiz Lázaro Zamenhof. Lázaro Luiz Zamenhof. E olha, participaram conosco, dizendo que a letra C, o Irapuã, meu amigo Irapuã, o Márcio André dizendo também, a Mônica dizendo também, e o Pedro Luiz. Eu vou mexer pra lá, e vou mexer pra cá. E saiu pro Irapuã. Irapuã, você ganhou pela primeira vez, hein, garoto? Vamos embora? No carro do Fabiano? Diz, devido Dan Contes?
Diz, Sérgio Boni.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.